Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 24 de julho de 2023. Eu solicito à secretária da Casa, a servidora Isabete, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Ecarra.
Presente.
Sérgio Cupim. Presente. Leonir Scanegato.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Eu convido então agora a vereadora Magali para ler um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho, Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Ninive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação.
Glória a Deus. Então, a ata da sessão ordinária do dia 17 de julho está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos senhores vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 10 de julho está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 10 de julho está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Então, aprovada a ata do dia 10 de julho. Então agora solicito ao primeiro secretário que leia o ofício PM 145/2023.
Ofício PM número 145/2023, Campina do Sul, 19 de julho de 2023. Ao excelentíssimo senhor Leonir Scanegata, presidente da Câmara de Vereadores de Campina do Sul. Prezado senhor, na oportunidade em que cumprimentamos vossa senhoria, vimos através do presente convidá-lo para a solenidade oficial da abertura da Expo Camp 2023, 12ª FENAMEX, que acontecerá no dia 3 de agosto de 2023, no Parque de Máquinas e Eventos de Campina do Sul, com início às 19 horas. O convite se estende aos demais parlamentares da Casa. A Expo Camp 2023, 12ª FENAMEX, será realizada de 3 a 6 de agosto, em parceria entre Governo Municipal e Câmara de Dirigentes Logista, contando com show de expressão nacional, conforme folder anexo, de forma inédita em Campina do Sul. A área pista para assistir ao show é totalmente gratuita, assim como todo acesso à feira. Não havendo nada além do exposto, exceto de vossa costumeira participação e apoio, renovamos nossos votos de consideração e estima. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito de Campina do Sul.
Eu solicito então agora a segunda secretária para ler ofício PM 0147/2023.
Ofício número 147/2023, Campinas do Sul, 19 de julho de 2023. Objeto: condições orçamentárias para a conclusão e manutenção do objeto pactuado com recursos federais para as obras de pavimentação de estrada vicinal ERS 211 do município de Campinas do Sul. Prezado presidente e demais vereadores, é com grande satisfação que venho através deste comunicar que a Prefeitura Municipal possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção, referente ao convênio 93.1467/2022-MIDR-Caixa, atendendo à Lei nº 14.116, de 2020, artigo 83, inciso 2º, e lei 14.194, de 20 de agosto de 2021, artigo 82, inciso 2º, sendo que tínhamos para expressar no momento encerramos o mesmo. Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Eu solicito então agora o primeiro secretário que leia o requerimento do colega Bacari, protocolado sob o número 055.
Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela lei orgânica do município e o regimento interno desta casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote o seguinte expediente. Considerando que a municipalidade foi contemplada pelo engenheiro Adelino Menegás com as minutas da planta de localização, planta de pavimentação, planta de drenagem, memorial de escrito e orçamento, para que a obra de pavimentação com pedras irregulares de basalto do trecho da rua Jacutinga, compreendida a partir da esquina com a rua Cristóvão Colombo, até a divisa com a chácara número 1, com área de 1.537 metros com 50 centímetros. Requer-se ao Poder Executivo, diante do interesse público, que formalize o procedimento e realize esta obra com máxima urgência, dada a necessidade que se apresenta. Justificativos em plenário. Campinas do Sul, 24 de julho de 2023. Paulo Macari, vereador Republicanos.
Então, o requerimento de protocolo 055, de autoria do vereador Macari, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem pela live e nos escutam pela rádio, meu boa noite. E aos que estão aqui presentes na sessão também, boa noite. Assim, esse requerimento aí já foi feito para... Acho que é uma das últimas ruas do município praticamente que está sem pavimentação de pedras de basalto. Então, acho que fazendo isso aí vai sobrar pouco, acho que pelo que me falaram, eu falei com o prefeito também, falta só alguma lá no bairro São Francisco. Então, acho que terminando isso aí, vamos começar lá também, acho que fazendo no bairro São Francisco. E também agradecer ao engenheiro, o Adelino Menegás, que praticamente fez todo o mapeamento ali para deixar o esboço da rua tudo pronto. Então, acredito que eu também falei com o prefeito, também vai fazer meio logo esse calçamento.
Colega Macari, me concede uma...
Sim.
Sobre o teu requerimento, eu vejo a necessidade de um calçamento, com certeza, mas eu gostaria que a administração passasse a nós, vereadores, aonde estão sendo colocadas as pedras que estão sendo tiradas, aquelas que ficaram depositadas, na retirada do calçamento que via até a linha São Paulo. Tá? Daí, se você conseguir, ou juntamente com o líder de governo, trazer uma explicação para onde está, que fins estão tendo aquelas pedras. Desculpa, seria isso.
Sim. Acho que, pelo que eu fiquei sabendo, foram ocupadas algumas ruas aí da cidade, mas totalmente não sei onde que foram. Então, vou falar com o prefeito para ver onde que foi destinada essas pedras. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, o requerimento de protocolo 055 de autoria do vereador Macari está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão e os que não concordam querem se manifestar. Aprovado, então, o requerimento do vereador Macari. Temos baixado dois projetos de lei complementar e um de lei ordinária, que permanecem baixados para cumprimento dos prazos regimentais. Eu solicito, então, agora a segunda secretária que leia o ofício PM 148-2023.
Ofício PM número 148-2023, Campinas do Sul, 20 de julho de 2023. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei Complementar número 004 de 2023. Acresce os parágrafos 11 e 12 ao artigo 94 e altera o artigo 203, ambos da Lei Complementar número 001 de 2005 e da outras providências. Assim, limitados ao exposto, renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Eu solicito, então, ao primeiro secretário que leia o projeto de lei complementar 04-2023.
Projeto de lei municipal complementar número 004-2023, de 20 de julho de 2023. Acresce os parágrafos 11 e parágrafo 12 ao artigo 94 e altera o artigo 203, ambos da lei complementar número 001-2005 e da outras providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal da Campina do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de Campina do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 94 da Lei Complementar número 001, de 26 de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 94. Considera-se em sobreaviso o servidor que, cumprida sua carga horária normal, permanecer em sua própria residência, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Parágrafo 1º. O regime de sobreaviso de que trata o capítulo deste artigo terá aplicação em serviços emergenciais médicos, de enfermagem, de imagem, de laboratório, para os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal, para os servidores que exerçam suas atividades junto à capela mortuária e no cemitério municipal. Parágrafo 2º. As horas de sobreaviso não trabalhadas serão satisfeitas com o pagamento de 1/5 da remuneração da hora normal, com exceção dos motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal, que receberão gratificação mensal prevista no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. As horas de sobreaviso efetivamente trabalhadas serão pagas com um acréscimo de 50% sobre a remuneração da hora normal, nos mesmos moldes estabelecidos para os casos previstos no artigo 7º da Constituição Federal e nos termos do artigo 57, parágrafo 1º da Lei Complementar número 001, de 26/7/2005, para os servidores da área da enfermagem, de imagem, de laboratório e aos servidores que exerçam suas atividades junto à capela mortuária e no cemitério municipal, mediante escala a ser elaborada pelas secretarias competentes, mediante registro no relógio ou livro ponto. Parágrafo 4º. Para o servidor motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital Municipal, não é devida a remuneração por serviços extraordinários, de que trata o artigo 57 desta lei, estando este valor subsidiado pela gratificação mensal, de que trata o parágrafo 5º deste artigo, exceto nos casos em que ocorrem afastamento dos motoristas por razões previstas no artigo 106 e 120 deste diploma legal, bem como para o gozo de férias, quando poderão ser pagas horas extraordinárias ou substituto temporário. Parágrafo 5º. A gratificação para os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde do Hospital Municipal terá o valor mensal de R$ 2.111,15. Quando a escala contar de até 5 motoristas e de 1.710, quando a escala contar com 6 motoristas, em razão da necessidade diária para atender a demanda de pacientes que são encaminhados para outros centros de saúde durante as 24 horas do dia e para atendimento de urgência e emergência. Parágrafo 6º. A gratificação de que trata o parágrafo anterior será reajustada na mesma época e índices concedidos aos servidores e terá reflexo remuneratório no terço de férias proporcionalmente à média percebida nos respectivos períodos aquisitivos e no 13º salário, proporcionalmente a 1/12, não se incorporando a referida gratificação aos vencimentos do servidor. Parágrafo 7º. A gratificação de que trata os parágrafos 5º e 6º deste artigo não será paga ao servidor motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Hospital Municipal, quando o servidor estiver no gozo de férias, licença-prêmio, licença para concorrer a mandato eletivo e mandato classista, no exercício de mandato eletivo ou classista, e afastamentos decorrentes de tratamento de saúde e de pessoas da família. Parágrafo 8º. O servidor em escala de que trata o presente artigo não poderá afastar-se da sede no município, devendo apresentar-se no local de trabalho no prazo de 15 minutos, após o recebimento da comunicação. Parágrafo 9º. A inobservância injustificada do disposto do parágrafo anterior pelo servidor configurará descumprimento de dever funcional e sujeitará o servidor às penalidades disciplinares previstas em lei. Parágrafo 10º. A inobservância for praticada por motorista da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal, além de ficar caracterizado o descumprimento do dever funcional que o sujeitara às penalidades disciplinares previstas em lei. O servidor sofrerá desconto proporcional de 20% do valor da gratificação quando não atender à primeira convocação. Em caso de descumprimento da convocação por 2 vezes consecutivas ou 3 intercaladas no exercício, sofrerá desconto de 50% do valor da gratificação, bem como será retirado da escala e remanejado para outro setor. Parágrafo 11º. Para o profissional técnico em radiologia lotado na Secretaria Municipal do Hospital Municipal, servidor ou contratado temporariamente será pago gratificação mensal, valor fixo de R$ 1.200 mensal, quando a escala contar com 1 técnico, e de R$ 600 quando a escala contar com 2 técnicos. Parágrafo 12º. Aplica-se ao profissional técnico em radiologia no que couber as normas especificadas nos parágrafos 4º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º deste artigo. Artigo 2º. O artigo 203 da Lei Complementar nº 001, de 26 de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 203. Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado. Primeiro, remuneração estabelecida em lei. Segundo, jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicionais de insalubridade, penosidade, periculosidade, noturno, sobreaviso e sobreaviso executado, gratificação natalina, proporcional e gratificação fixa, nos termos desta lei. Terceiro, férias proporcionais ao término do contrato. Quarto, inscrição no regime geral de previdência social. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito.
Eu solicito, então, agora a segunda secretária que leia ofício da justificativa do projeto.
Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de solicitação de autorização desta Casa do Povo para estabelecer o benefício de gratificação fixa aos servidores técnicos em radiologia que trabalham no município. É de conhecimento de todos as dificuldades para se encontrar profissionais da área que realizem os serviços de imagem em nosso Hospital Municipal, especialmente pela necessidade de permanecer 24 horas à disposição da comunidade para casos de urgência que necessitam de tais serviços. Assim, acrescer essa gratificação fixa nos termos das já conferidas aos motoristas da Secretaria de Saúde, entre os benefícios do referido cargo, é uma forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados aos cidadãos de nossa cidade, mas também de garantia de que teremos profissionais interessados em trabalhar em nossa instituição hospitalar. Por sua vez, a alteração do artigo 203, inciso 2º, da Lei Complementar 001 de 2005, cinge-se apenas a prever esta gratificação fixa estabelecida na norma legal. Por isso, postulamos a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2023, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
O projeto, então, ele vem acompanhado da declaração de ordenador de despesas firmada pelo senhor prefeito e de certidão de gasto de pessoal. Então, como estabelece o artigo 181 do regimento interno dessa casa, o presente projeto fica automaticamente baixado para a CUP, pelo prazo de 15 dias, para emissão do parecer até o 20º dia e posteriormente ser incluído na ordem do dia para a primeira discussão e votação. Então, sendo essa a matéria do dia, passaremos às considerações finais por sorteio. Peço ao secretário que faça o sorteio dos inscritos. Temos, então, 7 vereadores inscritos. Então, primeiro, o vereador Rodrigo Santin. Segundo, a Rosângela. Terceiro, a Dani. O Jorge. O Elvis. Santolin e o último, Margaro. Tá, então, o primeiro a fazer uso da palavra é o vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população campinense que aqui nos prestigia, amigos, comunidade, aos que nos assistem e nos escutam através da Rádio Campinas, meu boa noite. Primeiramente, senhor presidente, o que me traz aqui, colegas, é um pouco falar sobre o nosso pessoal do interior, o pessoal da agricultura, esse pessoal que eu admiro e os considero por tudo o que fazem pela nação brasileira. Por que falo isso, população e amigos? Que desde que o comércio se fez comércio, as pessoas usam bastante do raciocínio, da calculadora, para que os frutos do seu trabalho sejam colhidos. E o que a gente faz, a gente consiga ter um pouco de lucro e não ficar no prejuízo. Mas por que eu falo isso? Porque o projeto que recebemos nesta casa, projeto número 022, que destina a nós, vereadores, a autorização para a compra de uma moto niveladora, a Patrola, ela também tem a ver com o pessoal da agricultura, pois é lá que a Patrola vai passar. Mas não só por isso. Vejam bem, amigos e pessoal de casa que nos assiste. O projeto que recebemos, ele autorizava o parcelamento de até 120 meses com 6 meses de carência. São 10 anos e meio, 10 anos e meio para o pagamento desta dívida. Se nós colocarmos 10 anos e meio, são 4 administrações para pagar essa Patrola. Sendo que hoje a taxa de CDI, ela chega a 143,68% ao ano. O que o CDI atual é 13,65%. Mas é um juro aberto. Ele é variável. Hoje ele pode estar assim como ele pode aumentar. Então, No final dos cálculos aqui, feito, nós estaríamos no final do décimo ano pagando 3 patrolas. E não estou dizendo que não tenha que ter. Que não precise ter. Isso é um objeto para a municipalidade de extrema importância. E nós aqui somos sabedores que o nosso município precisa, sim, de uma moto niveladora nova. Tá? Mas, com essas condições, ela fica inviável. A gente tenta conversar, a gente tenta trazer aqui, fazer com que administração e legislativo sejam duas forças que não precise ter atritos. Mas se o nosso prefeito tivesse vindo um pouco antes, conversado com os vereadores e a gente estudar uma forma melhor para fazer essa compra, ou adquirir, trabalhando junto, quem sabe a gente conseguiria fazer de uma outra forma e até melhor. A mim, como vereador, cabe dizer que desta forma que o contrato veio, ela não é viável para o município. Mas o contrato, não estou dizendo aqui que o vereador é contra a compra da patrola, mas sim a forma que foi sugerida. E para finalizar, senhor presidente e colegas vereadores, final de semana está aí o dia do colono e motorista. A festa é aqui na São Cristóvão. Como disse no começo da minha conversa, as pessoas que nos enriquecem, as pessoas que nos levam até o nosso prato, a comida de cada dia. A eles, meu muito obrigado e a eles o meu grande abraço.
Segundo sorteado, então, a vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores, aqueles que nos acompanham aqui nesta casa legislativa e também nas suas casas através da rádio. Aproveitamos para cumprimentar a representação do CTG. Sabemos que aqui temos um projeto baixado e que com certeza na semana que vem estaremos vendo esse projeto com muito carinho e muita atenção desta casa legislativa. Mas nos últimos dias nós temos conversado com muitas pessoas, muitas lideranças, munícipes, nós, vereadores, inclusive, temos nos reunido. Hoje passamos o dia, reúne CUP, reúne vereador, reúne mesa diretora, por conta do projeto 022-2023, que temos baixado nesta casa, com um prazo regimental que encerra no dia de amanhã. E é interessante porque é unânime a opinião das pessoas de que precisamos, como dizia o colega vereador Santin, que é unânime a urgência em adquirir uma moto niveladora. É prioridade, é essencial. A agricultura, para manter a sua produção, para poder escoar essa produção, é muito pouco o que eles precisam. Eles só precisam do poder público para ter estradas. E para ter estradas, é preciso ter patrola e pedras. Então, é bastante simples para ter este retorno, que hoje é o que move a nossa economia. Então, nós sabemos que para manter estas estradas, as patrolas que temos hoje, as patrolas que o Poder Público Municipal tem, elas estão necessitando de muita manutenção, porque elas têm bastante tempo de uso e que é urgente comprar uma nova. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Então, nós somos favoráveis para que isto aconteça. Porém, então, como o colega também já falou, a proposição do projeto, ela nos deixou preocupados. Não pelo valor. O valor foi resultado de um pregão, está dentro daquilo que se imagina que é o preço do mercado. Mas pela forma de financiamento e a forma de valor do pagamento, como a gente ouviu, inclusive o colega falar das taxas de juros. Para quem não conhece, então, este projeto que a gente leu ele há duas semanas atrás, ele prevê uma prestação mensal de R$21 mil. É uma prestação pequena para o nosso município. Até é uma prestação baixa pelo nosso orçamento municipal. Só que este valor, ele estava previsto para 120 meses. Então, nós há dias estamos fazendo esse cálculo. Se R$21 mil por mês, vezes 12 meses do ano, eu tenho no final de cada ano pago R$252 mil. Se eu pegar esses R$252 mil e fazer vezes os 10 anos, ou 120 meses, isto é R$2.520.000. Se eu pego esses R$2.520 e divido pelo valor hoje do pregão da patrola através do Ciral, que é de R$884.000, eu tenho 2,84 patrolas. Ou seja, a gente pagaria no final quase 3 patrolas, quase 3 moto niveladora no final dos 10 anos. E aí a gente fica perguntando, então o município paga 3, fica com 1 e 2 fica com o banco. Então a gente sabe que a gente precisava melhorar isso. E ainda, no final de 10 anos, esta máquina, vereador Santolin, que já foi secretário, né? Esta máquina vai estar velha. Ela vai ter grande necessidade de manutenção. É esse o exemplo que nós temos hoje da máquina mais nova do nosso município. Temos aqui um operador, né, de moto niveladora nesse momento assistindo. Nós sabemos, a máquina mais nova que nós temos no município hoje, ela foi adquirida em 2013. Então, em dezembro deste ano, ela completa 10 anos. E o que a gente tem visto? Conserta a nossa semana, trabalha meia dúzia de dias, conserta de novo, porque igual as coisas que nós temos, aquilo que já está com bastante anos de uso, as nossas máquinas, os nossos equipamentos, a manutenção é isso mesmo, né? Então, a gente sabe que alguém até da iniciativa privada, dificilmente que compre máquina, que compre equipamento, dificilmente faz um negócio assim, né? Sempre buscando taxas menores de juros. Um agricultor, por exemplo, que usa muitas máquinas, compra muitos equipamentos, ele não compraria, ele não pagaria 3 trator para ficar com 1 no final e 2 ficava o banco. Então, a gente pensa que isso é preciso melhorar. E ainda, tínhamos uma outra preocupação. Nós vivemos hoje numa instabilidade econômica. Então, como o colega disse, um financiamento de juro aberto, nós podemos não saber o que vai acontecer lá no futuro. E nós que hoje aqui somos vereadores, colegas, daqui 10 anos nós vamos estar na comunidade. Nós não podemos andar na rua e alguém nos olhar e dizer, 10 anos atrás lá você foi avalista lá daquele negócio, daquela máquina, que hoje a economia está assim, o assado. Então a gente precisa ser muito responsável. Mas nós sabemos que é possível adquirir e deve ser adquirido. Pode até ser financiada. Não somos também nem contra a aquisição da moto niveladora e nem contra o financiamento. Só que é preciso estudar para ter prazos mais curtos, até quem sabe dando uma boa entrada nisso, para financiar menos e por menos tempo. Orçamento para isso nós temos. O município tem orçamento e nós podemos melhorar isso. E eu falo dessa preocupação porque, como eu sou vereadora de segundo mandato, nós tivemos um problema muito parecido lá no mandato passado. O prefeito da época, o ex-prefeito Neyrin, queria financiar no molde de 48 meses asfalto. Naquela época nós tínhamos uma condição que tinha buraco desde o pórtico até a avenida, né, tinha uma dificuldade e precisava fazer uma grande obra. E na época o valor era R$1 milhão. E a proposta dele, na discussão conosco, vereadores, era de financiar em 48 meses. Igualmente, o juro era alto. Sabem o que aconteceu naquela época? Felizmente, os vereadores sugeriram ao prefeito que nem entrasse para a mesa diretora o projeto. O projeto foi rejeitado antes de chegar na Câmara, por causa do prazo, por causa dos juros abertos. Então, ele teve que fazer uma outra forma de financiamento no Badesul, com prazo curto, bem mais curto, que terminava no ano de 2021. Inclusive, foi para quitar e o banco, na época, não aceitou. Então, ficou o dinheiro em caixa para que fizesse essa quitação, que era um prazo bastante curto. Então, a gente sugere, e nós queremos ajudar na construção desse projeto. A própria Casa Legislativa devolveu no orçamento do ano de 2021, R$700 mil. No ano do presidente Jorge, 2022, imagino que mais ou menos isso também. E com certeza, presidente Leo, teremos também no orçamento deste ano uma grande sobra do nosso orçamento aqui da Câmara, que poderá ir para o Executivo para que a gente diminua um pouquinho, então, o valor e faça a aquisição desta moto niveladora com tranquilidade. Eu serei favorável à aquisição da moto niveladora e eu continuarei sendo parceira para a busca de recursos para o município, mas numa proposta que seja viável, com prazo curto e segurança nas taxas de juros. Tenho certeza, colegas e presidente, que ainda podemos, até amanhã, construir uma proposta melhor. Quem sabe até numa sessão extraordinária. Obrigada, senhor presidente.
A próxima vereadora inscrita é a vereadora Daniela.
A palavra.
A palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos presentes aqui na Câmara, à rádio, a minha saudação. Estou aqui também para falar um pouquinho a respeito do projeto que chegou até esta casa, o projeto de lei número 022/2023, que fala a respeito da compra da moto niveladora para nosso município, que é de muita importância até pela questão das estradas, do modo geral, né? Agora inverno, muita chuva e toda hora precisa de máquina. A gente sabe que a situação das que estão são precárias, toda hora está em manutenção, né? Então é necessário a compra de uma nova. Desde que o projeto chegou nesta casa, questionei muitos agricultores, até pessoas de dentro da cidade, a respeito da compra dessa patrola. E, na verdade, assim, todos acham que é muito importante. Mas também questionei a respeito do valor e do modo de financiamento que é feito ou que foi proposta. E a questão em pauta é esta, o financiamento dela. Essa moto niveladora, como os meus colegas já falaram aqui nessa tribuna, ela é feita em 120 meses, são 10 anos e os 6 meses de carência, então 10 anos e meio. Com juros variáveis, que isso custará para os cofres públicos mais de 2 milhões de reais. Sendo que essas taxas são variáveis. Como o colega Rodrigo falou antes, 143,8% do CDI ao ano, mais a taxa de IOF, que além de uma parte fixa, ela gira em torno de 2% no valor total da compra. Fora a Selic, que está em 13,65%, que também foi colocado antes, né? Então, é um valor muito alto. A nossa economia hoje, ela está muito variável e instável. Até pela questão que o Brasil, ele importa e exporta muita coisa, muitos produtos. Então, isso mexe muito com a nossa economia, né? Então, a compra dessa patrola nessas condições fica inviável para o nosso município. Eu seria a favor, e acredito que os meus colegas também, talvez num prazo menor, que vai amortizar esse juro, vai tirar um pouquinho esse valor que vai ser pago no final, né? Mas pelo menos reduzir um pouco para os cofres públicos e para não dar todo esse dinheiro para o banco também, né? Porque a gente tem que pensar na gente, a gente tem que pensar nos nossos filhos, enfim, porque quem está pagando é nós. Nós que estamos pagando os impostos, nós que estamos pagando tudo que vem, né, no dia a dia. Não, então, eu peço que pensem com carinho, né, nessa parte, mas assim, eu sou filha de agricultor, eu sei como é difícil manter as nossas estradas e a moto niveladora, ela é fundamental. A gente sabe que a gente tem duas no nosso município, mas mais uma é necessária, né? Então, precisamos repensar nesse modo de financiamento. Talvez com uma entrada, alguma coisa diferente, né? Então, eu como vereadora, né, eu sou a favor da compra dessa patrola, mas um modo diferente de financiamento, né, para amortizar também essa questão dos valores. E quero parabenizar também que essa semana é Dia do Colono e Motorista, né? Que Deus sempre abençoe as pessoas que trazem o pão de cada dia. Era isso, senhor presidente.
O próximo vereador inscrito, vereador Jorge.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos escuta através da Rádio Campinas, população que nos prestigia aqui nesta casa. Então, eu não vou repetir novamente, né, o que a colega Rosângela falou, o colega Rodrigo, o colega Daniela. Mas assim, ó, eu também não sou contra esta moto niveladora, essa patrola, né? A gente é favorável, mas não da maneira como veio para esta casa, né? com juros abusivos, eu duvido que um agricultor faria um empréstimo dessa forma. Mais de 20% ao ano. Então, é difícil para nós, é. Mas, nesse projeto, nós votaríamos contra, do jeito que veio. Estamos melhorando? Estamos. Depois a gente vai discutir isso. Mas, da maneira como veio, seria impossível a nossa aprovação. Afinal de contas, a gente está aqui para fiscalizar. E como eu falei lá no início do ano de 2021, eu como vereador, pessoalmente, jamais votaria contra um projeto importante para o município. Tá? Mas também não poderia deixar de votar contra um projeto que prejudicaria o município. Aquilo que a vereadora Daniela falou. Isso ia onerar os cofres públicos, com certeza. Né? 120 meses é um prazo muito longo, juro abusivo. Né? Então, depois a gente vai negociar essa parte. Mas, enfim, mas o que me traz essa tribuna hoje é para falar um pouco do acesso ao Morro da Cruz. Tá? Foi feito aí um acesso através do Estado, colocou mais de 800 mil, o prefeito também deu contrapartida, mais de 500 mil, enfim. Preocupação da população que está nos cobrando. Foi pensado nos veículos, mas e nas pessoas que vão até o santuário para fazer as orações, enfim. Ficou muito perigoso. Tá? Não estou aqui o vereador falando que está mal feito, não. Pelo contrário. Só estou preocupado com os pedestres. O que vamos fazer? Estava discutindo com o vereador Santolin esses dias. Não sei. Lombada? Eu acho que não. Tem caminhões que passam aí, né? É forte o tráfego de caminhões, enfim. Redutor de velocidade também, não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque está extremamente perigoso. E um acidente pode, né, a vir a acontecer. Então eu peço ao vereador Rodrigo, que é a líder do governo, que leve essa preocupação, que vários me procuraram já, né, a respeito dessa situação. Então eu gostaria que o senhor levasse a preocupação, né? Não sei se já tem alguma coisa em vista, enfim, mas que está perigoso. E por terceiro e último, então, dizer que o vereador Cupini está seguindo em Porto Alegre, então as más línguas falam na cidade, né? Ah, mas o vereador está gastando o diário da Câmara. Não, negativo. O presidente é que sabe. Né? Quando eu vou a serviço do município, tiro o diário, com certeza. Agora, quando eu vou a serviço da coordenadoria, que eu faço parte regional, não, não é pela Câmara. Ninguém é bobo, né? Então, assim, ó, quem quiser olhar o portal da transparência, pode abrir lá, tranquilo. Vão lá olhar as minhas diárias. Faço questão que olhe. Estão, né, dizendo que tem 50 mil em diárias. Mentira. Vão lá e olhe. Faço questão. Né? Então, também quero parabenizar, então, amanhã, dia 25 de julho, é dia de São Cristóvão, né? E domingo, então, teremos a festa lá na comunidade de São Cristóvão. Desejar, então, a todo o colono e todo motorista um ótimo e um bom domingo a todos. Obrigado, senhor presidente e colegas vereadores.
Obrigado. O próximo vereador é o vereador inscrito Elvis.
Olá.
Olá.
Senhor presidente, ouvintes da rádio, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. O que me traz nessa tribuna hoje é fazer um agradecimento a Confecções Cris, de Getúlio Vargas, que mais uma vez, pelo segundo ano, vem contribuindo com o nosso município, com roupas e agasalhos para pessoas que necessitam. A gente tem uma parceria com eles, em nome dos proprietários Treude, que nos mandam muitas roupas para que a gente pode distribuir, e a gente doa para assistência social para poder fazer a distribuição da melhor maneira. Então, o que eu gostaria de falar é isso daí, que agradecer essas pessoas que vêm sempre contribuindo com o nosso município, e não só com o nosso município, como muitos outros municípios que existem pessoas que precisam e eles fazem doações. A gente quer dizer que ainda existe bondade no ser humano, muitas pessoas que gostam de fazer o bem às pessoas. Era isso daí que tinha para falar, muito obrigado.
O próximo vereador, o vereador Santolin.
Palavra.
Palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da rádio e a população que está aqui presente hoje, depois de tanto tempo, aí começa, o pessoal começa a chegar. Nós tivemos um período de pandemia, todo mundo sabe que, né, Rosângela? Era limitado, até uma época aí não podia vir ninguém, né? Aos pouquinhos a casa vai enchendo. Muito obrigado, é isso aí. Queria falar um pouco, senhor presidente, sobre o projeto aí que nós estava discutindo da patrola ali, né? É, com certeza vocês até devem ter notado que atrasou um pouquinho a sessão da Câmara, né? A gente se reuniu, uma turma se reuniu ainda hoje de manhã, ficaram o tempo debatendo aí, porque é assim, o projeto sai do prefeito, né? Com a ajuda do jurídico dele, aqui a gente tem mais o jurídico da casa, o Ronaldo, né? E sempre tem alguma coisinha para a gente ajustar. Mas, graças a Deus, vai dar certo, vai dar tudo certo. Falei com o prefeito 5 minutos antes de começar a sessão também, né? E daqui a pouquinho vamos ter novidades, né? Acho que ainda hoje de noite. E eu acho que nem nós estava falando, 120 meses, é claro que a gente vai pagar pouco, que tu vai analisar 21 mil por mês, não é, para uma prefeitura não é muito, né? Mas é 120 meses, né? São 10 anos. E no final vai chegar 2 milhões e pouco essa patrola. Hoje ela custa 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 mil. Mas ela vai sair por 850 mil, né? Então, nós vamos ajustar esses meses aí, né, Jorge? E vai dar certo para toda a população ali, porque a gente sabe que eu fui secretário 4 anos lá embaixo, é complicado trabalhar com... Não é questão do cara, o equipamento é velho. Mas é equipamento que fica muito tempo parado, quebra uma peça. Um exemplo, o que a Rosângela falou, nós temos aqui o Claudimir Cardoso, que trabalha com patrola também, né? Cardoso, você sabe que quando estraga uma peça daquela dresser lá, para encontrar não é fácil, né, Cardoso? Pelo tempo que ela tem, são 30 e poucos anos, né? Não é que nem o maquinário de hoje, tu quebrou, amanhã tu tá com uma peça aí, né, Jerry? Você sabe como é que é, você lida com essas coisas aí também, né? Então, nesse motivo a gente precisa urgentemente na compra de uma patrola. Vamos ajustar, vai dar certo, vamos baixar esses meses aí. Falei com o prefeito antes de começar a sessão ali, né? E entramos num acordo ali, vai dar certo. Também queria dizer que amanhã, dia 25 de julho, dia da colônia e do motorista. Meus parabéns a essas duas classes aí, que uma produz e a outra que escoa o produto. Senhor presidente, era isso. Boa noite.
Próxima vereadora é a vereadora Magali.
Palavra.
Uma palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha através da rádio e aos que aqui nos prestigiam hoje na casa, minha saudação a todos. Então, ouvindo atentamente os pronunciamentos de todos dos colegas, eu concordo com vocês que dessa forma, como chegou até a casa o projeto 022, seria inviável uma aprovação, mas também preocupada em achar uma solução, como todos aqui se manifestaram. Sei da importância da aquisição dessa máquina para o município, sem dúvida alguma que ela é necessária para o bom trabalho nas estradas. Porém, precisamos pensar bem e da melhor forma de realizar essa compra, pensando como se fôssemos adquirir algo para a nossa empresa. Então, estudamos muito uma melhor forma de achar uma solução e, assim, fazer uma boa gestão pública para a aquisição dessa máquina. Era isso, senhor presidente. Tenham uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Não tendo mais vereadores inscritos, então, e considerando as manifestações em assuntos gerais e de que houve consenso nesta noite entre os vereadores para emenda ao projeto de lei 022/2023, reduzindo o prazo de parcelamento de 120 para 48 meses e prevendo uma contrapartida do município de 250 mil para a aquisição da moto niveladora, havendo a concordância da CUP em abreviar em um dia a emissão do parecer, convoco os colegas para que façamos uma sessão ordinária com início previsto em 10 minutos, para apreciarmos o parecer da CUP, projeto de lei 022, mensagem retificativa, emenda aditiva proposta pelos vereadores, para que possamos contribuir com a agilidade da tramitação e de todo o procedimento. Então, eu solicito que todos os vereadores se manifestem ou aceitem da convocação dos termos sugeridos.
Concordo.
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 De acordo.
Também de acordo.
Também de acordo.
De acordo. Então, já que foi aceito, então, em 10 minutos nós voltaremos para a sessão extraordinária. No máximo 10 minutos. Tá bom? Então dou por encerrada a presente sessão ordinária.